Bom, senhoras e senhores deputados, vamos considerar algumas questões prévias que afetam a metodologia desta reunião. Temos a questão do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, que, segundo me informam, não estará ainda hoje em condições de começar a ser objeto de apreciação na especialidade e que ficaria agendada, se concordassem, para o dia 26, após o plenário. Uma vez que nessa manhã teremos a audição regimental da Sra. Ministra da Justiça, o que deixa tempo muito curto para esse efeito. Depois, e conforme o estado de desenvolvimento da apreciação e votação da especialidade, consideraríamos outras hipóteses. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor, apenas dar a nota à Comissão de que está marcada para esse dia, para a seguir ao plenário, para dia 26 e para dia 27, reunião da 14ª Comissão. Foi ontem acertado. Reunião da 14ª Comissão. É evidente que as comissões podem reunir ao mesmo tempo. Mas é só para dar nota disso, porque muitos dos deputados desta comissão são deputados também da outra. Mas por nós nada a opor.
Obrigado. Há várias coisas após o plenário.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sim, sim.
Mas há de facto aqui um problema enorme. O dia 26 é o dia em que, em princípio, será a reunião da Comissão de Transparência para ouvir o. Para ouvir o. Não é o dia 26? Ah, mas é para debater o tema da entidade, exatamente. Da? Pois. Não vê nenhuma hipótese de trocar as agendas desses dois dias. Eu vou explicar porquê. No Estatuto dos Magistrados do Ministério Público eu não posso deixar de estar na primeira comissão. Mas era do maior interesse também, enfim, para mim e para o meu grupo parlamentar, poder estar naquela que vai debater o Estatuto da entidade. Se fosse possível, sem alterar as datas. Alterar as agendas talvez não fosse inconveniente para mais ninguém e isso resolvia pelo menos a minha falta no 26, já me permitiria estar no 27. Obrigado pela atenção.
Muito bem, podem então ficar assim. Muito bem. Muito bem. De acordo com o desenvolvimento dos trabalhos, veremos como proceder ao agendamento ulterior. Outra questão que o Sr. Deputado Jorge Machado colocou tinha pedido para
antecipar o ponto 7 e 9, Sr. Presidente.
Para anteciparmos o ponto 7, que diz respeito à nova apreciação na especialidade da, relativamente a pessoas cegas. Ah, e a descriminalização dos fonogramas e videogramas. E o ponto 9, que é o requerimento para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Pergunto se há uma objeção a procedermos a esta alteração da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Jorge Machado, faz o favor.
Sr. Presidente, agradeço e justifico, na medida em que terei, já está a decorrer a Comissão Parlamentar de Inquérito de Tancos na sua, sua última reunião de alegações finais e terei que participar nessa mesma reunião. Relativamente ao ponto 7, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é muito rápido. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português faz uma proposta de aditamento a esta proposta de lei. O aditamento é a instituição do mecanismo de avaliação da lei e, no fundo, uma informação que é remetida à Assembleia da República. No fundo, é a proposta que visa uma avaliação a passados 12 meses sobre a entrada em vigor da mesma lei e a remissão com base num relatório para a Assembleia da República de um conjunto de elementos que permitem depois à Assembleia da República fazer o acompanhamento daquilo que é a aplicação da lei. E relativamente ao ponto 7, é essa a justificação da nossa proposta de lei. Não sei se o Sr. Presidente quer dar por concluído. Relativamente ao ponto 7, é isto. Se relativamente ao ponto 7, é apenas isto. Quer que faça já a apresentação do relatório da proposta do ponto 9 ou...
Obrigado. Se consideram que estamos em condições de votar a proposta de aditamento?
Sim, e depois o estado articulado da proposta de aditamento.
Estamos? E depois, portanto, primeiro o aditamento. Portanto, vamos então votar primeiro a proposta de aditamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar agora o restante articulado. Quem vota contra? Sr. Deputado?
Sr. Presidente, relativamente ao articulado, eu pedia para votarem em separado as novas redações dadas ao artigo 195, 205 e 206A. Que tem que ver com a criminalização. Sim, é o artigo, pelas notas que eu aqui tenho, Sr. Presidente, é o artigo 195, 205 e o 206A. São as novas redações que são dadas pelo artigo 2º ao Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Tem uma série de artigos e estes artigos, as redações relativas a estes artigos em particular, ...195, 205 e 206A, que tem que ver com a descriminalização. Esses pode ser em conjunto e depois o resto do diploma.
Portanto, vamos votar o restante articulado. Sr. Deputado Sr. Anastácio.
Eu perdoo-me, eu sei o incómodo, mas é que, de facto, este assunto está com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que está mesmo a chegar... E ele é que tem a informação sobre isto e não queria prejudicar os trabalhos da Comissão, mas...
Não, também que prejudica é o Pedro Delgado Alves.
Pronto, mas é que eu estou agora aqui, no fundo, a pagar as dores do Pedro Delgado Alves. E, portanto, se fosse possível aguardar um pouco sobre a... Eu não sei, fico...
A proposta é uma proposta...
Não quero antecipar-me a esse...
Nunca se sabe.
Não, não está a ponderar, já ponderou, mas o mensageiro não está aqui a verbalizar. Portanto, pedia-lhe, se fosse possível, 10 minutos, é a última informação que tenho sobre a demora do deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Uma sugestão, nós votamos a favor de todo o diploma, das propostas, e portanto, se para ganharmos algum tempo, entretanto, se eu pudesse fazer a apresentação do requerimento do PCP, avançaríamos já.
Vamos passar então, se não se importam, passamos então ao ponto 9, não é? Sr. Deputado Jorge Machado,
muito obrigado,
tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP, como é de conhecimento dos Srs. Deputados, apresentou na semana passada, salvo erro, um requerimento para ouvir o grupo de trabalho que estudou aquilo que é a solução tecnológica que vai, no fundo, tratar das comunicações de emergência após a PPP Siresp. Entretanto, esta semana fomos confrontados com a solução relativamente à aquisição do capital por parte do Estado, do capital da empresa Siresp, com o suscitar de um conjunto de dúvidas que esta aquisição nos suscita, na medida em que temos uma PPP que foi verdadeiramente desastrosa para o erário público ao longo de décadas e que, na sua fase final, a 2 anos do seu termo, o Estado adquire, sabendo que há até a necessidade de investimentos na modernização da rede. Aliás, o Decreto-Lei 81/2019, aprovado entretanto e promulgado pelo Presidente da República, refere expressamente que na compra do Siresp há a necessidade de modernização. E, portanto, compramos uma rede com problemas estruturais que precisam ser enfrentados e, nessa medida, o Grupo Parlamentar do PCP, para discutir esta opção do Governo relativamente à aquisição do Siresp, entendeu apresentar este requerimento para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna e requereu a audição do Sr. Ministro após a audição do grupo de trabalho mencionado. Grupo de trabalho que, entretanto, os serviços já nos deram oportunamente conhecimento, que a sua reunião já está agendada para breve e, portanto, é esta a base do requerimento que, após a audição do grupo de trabalho, e assim temos acesso àquilo que é a solução tecnológica que esse grupo de trabalho defende para as comunicações de emergência, se discuta com o Governo, quer a aquisição, quer o futuro da rede Siresp, e nesse sentido era importante ouvir o Ministro da Administração Interna. E é essa a base do nosso requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Estamos conscientes do acervo de tarefas que nos aguardam até ao verão. Está à discussão, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, apenas para deixar aqui, nós não temos nada a opor ao requerimento do PCP, antes, pelo contrário, também nós requeremos já a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, bem como a audição do Sr. Ministro da Economia. De qualquer forma, o requerimento não está aqui porque vinha dirigido ao Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos e não ao Sr. Presidente, do que pedimos desculpa e, portanto, o requerimento dará entrada a seguir novamente. Mas dizer que nós não temos nada a opor e que se aproveitará a audição que for marcada a propósito deste requerimento do PCP para também o requerimento do CDS a ser aprovado ter esse efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Além de mais, deu a entrada a menos de 24 horas desta reunião e foi esse o aspecto determinante, para além de questões de formulação, que ao fim de 4 anos não são compreensíveis.
Mero?
Sr. Deputado Jorge Machado?
Nós não temos nada a opor, votaremos a favor do requerimento do CDS, acho que não faz sentido a sua desagregação, portanto eu julgo que a audição decorrerá a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e do CDS-PP em conjunto, caso seja aprovado por comissão, portanto não tenho mais nada a acrescentar.
Sr. Presidente, é para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não temos nenhuma objeção ao requerimento e, portanto, e também à apreciação até conjunta dos dois requerimentos e, portanto, votaremos, obviamente, a favor do requerido, no sentido de serem prestados todos os esclarecimentos relativamente ao Siresp e à situação atual do Siresp.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Sr. Deputado Luís Barros Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte também, obviamente, que guardamos com bastante expectativa as explicações a dar por parte do Governo e, portanto, acompanharemos este requerimento, ou estes requerimentos. Chamava só a atenção é que, neste momento, nós estamos colocados já perante um facto consumado, por parte do Governo, já posterior à apresentação do requerimento foi publicado anteontem, entrou em vigor ontem o decreto-lei do Governo relativo à aquisição de uma posição maioritária acionista na sociedade de Siresp. De qualquer maneira, Sr. Presidente, independentemente de ser um facto consumado, esta audição é naturalmente extremamente importante, mas eu acho também que ela devia ter lugar depois da outra audição, ou seja, da audição da questão técnica, porque para além da questão política há uma questão técnica também que se deveria equacionar na mesma altura.
Está já prevista e agendada, Sr. Deputado.
Para que dias?
Está, para a próxima semana.
Sim. A audição do Ministro pode ser depois, enfim, mais para a frente, desde que seja antes do final dos trabalhos.
Enfim, é uma questão de agilidade. Não tenho outros pedidos de intervenção, portanto vou colocar à votação o requerimento do PCP, agregando o requerimento de que já temos conhecimento e que vai no mesmo sentido do CDS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, só apenas para agradecer a antecipação dos dois pontos, a Comissão Parlamentar de Inquérito de Tancos aguarda a minha presença para começar os seus trabalhos. Peço imensa desculpa.
Faz e agradeço favor, Sr. Deputado.
Aos senhores deputados pela paciência. Muito obrigado.
Continuamos a escolha do voo. Portanto, bom, qualquer problema já cá não está, portanto, devemos voltar. Bom, vamos então passar ao segundo ponto. Ao segundo ponto. Distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relator e deliberação sobre consultas a promover. Temos aqui o quadro de iniciativas. Temos a proposta de lei que aprova o regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais. Para nomear relator, muito obrigado. Portanto, se não vem objeção, fica a senhora deputada Emília Cerqueira, responsável pelo respectivo parecer. E temos dois projetos de lei. O projeto de lei do PSD que propõe uma alteração ao Código Penal, criminalizando a conduta de quem mate sem motivo legítimo animal de companhia. E há um outro do Bloco de Esquerda, relativamente à alteração do regime jurídico das custas judiciais.
Chegou ontem às 6 da tarde.
Sim.
E foi reenviado ao quadro.
Chegou ontem às 18 horas. Sim. Não, foi distribuído ontem. Hoje não houve nenhuma distribuição, Sr. Deputado. Teria sido ontem. Bom, não interessa. O que terá sido, segundo me informam, comunicado hoje às 9 da manhã, foi a alteração da sala e que teria sido enviado ontem, ao fim da tarde, o projeto de lei. Portanto... Portanto, relativamente ao projeto de lei do PSD, pergunto quem se voluntariza para a elaboração do respectivo relatório. Poderá ficar para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que tem tratado outros casos análogos. portanto, quem pode assumir então? Quem é que é indicado como relator para criminalização da...
Eu posso.
É dos animais. Muito bem. Fica então ao Sr. Deputado Isabel Moreira e relativamente ao projeto de lei do... Como? Prazo tem... Sim, é o prazo normal. Sim, 30 dias. E relativamente ao... Muito bem. Relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, sobre o acesso aos tribunais para os trabalhadores precários e generalidade dos cidadãos, com a alteração ao regulamento das custas processuais, que carecerá de apreciação pública, que, atendendo ao calendário, não deveria exceder os 20 dias, sob pena de ficar para a próxima legislatura. Pergunto então quem pode assumir a... A elaboração de parecer.
Uma vez que a geringonça não se entende, o PSD fica com a deputada Sara Madruga. A deputada Sara Madruga fica com esse... Que é para o Bloco de Esquerda não ficar prejudicado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela vossa generosidade. Fica então com a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa o parecer relativo ao projeto de lei sobre custas sociais, custas processuais do Bloco de Esquerda e a apreciação pública por 20 dias, não é? Não chegou nenhum. Sim. Se ainda vão entregar ou não. Bom, entramos no ponto 3. Senhoras deputadas, senhores deputados, no ponto 3 tenho a comunicar que não nos chegou nenhum parecer. E, por isso, Senhores deputados, não nos chegou nenhum parecer da longa lista que o ponto 3 contempla e queria perguntar se, se vão ser apresentados ou não. Isto é, têm sido sistematicamente adiados e penso que é a altura de saber se realmente continuamos a aguardar, se há intenção de os apresentar na próxima reunião, ou se pura e simplesmente desistem da respectiva apresentação. Senhor deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Senhor Presidente, eu acho que o Senhor Presidente está carregado de razão. Eu chamava só a atenção, em qualquer circunstância, para uma questão prática, que é, estão fechados os agendamentos e estes diplomas não foram agendados para plenário. E, portanto, a elaboração do parecer é regimental, dos parceiros, é regimental, mas não vai servir para nada. Tenhamos consciência disso. E, portanto, acho que o Sr. Presidente tem toda a razão, porque o atraso regimental não é aceitável, digamos assim, mas em termos práticos também não vale a pena estar a forçar muito, porque, objetivamente, a Conferência de Líderes já fechou os agendamentos até ao final da sessão e estes diplomas não foram objeto de agendamento. E, portanto, os parceiros que vierem a ser proferidos, vierem a ser ainda antes do final dos nossos trabalhos, aqui ficarão, porque os diplomas vão caducar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, precisamente por isso, e para evitar com uma agenda tão pesada como aquela que temos, manter pendências que, efetivamente, relativamente às quais não haja a intenção de entregar e apresentar o respectivo parecer. Portanto, pedia que, em relação a estes pareceres, se houver a intenção de ainda os vir a apresentar, como seja comunicado, para o agendar. Se não, parte do princípio que foram excluídos. Passamos ao ponto 4, não é? Exato. Os senhores deputados Fernando Anastácio e Dânia Dias da Silva estão em condições de se articular para uma interpretação conjunta da apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu articulei-me previamente com o Sr. Deputado Fernando Anastácio no sentido de ser eu a fazer a apresentação do relatório. O relatório é extenso e bastante particularizado, enuncia todas as questões que foram tratadas no âmbito do grupo de escrutínio. A comissão foi composta pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, pela Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, por mim própria, do CDS. A reunião teve lugar em Bucareste em fevereiro passado. Basicamente, as questões pendentes na reunião passada do grupo de escrutínio permaneceram pendentes nesta reunião, designadamente a questão da formulação de perguntas escritas, sim ou não são admissíveis, e também a questão da posição dinamarquesa no grupo de escrutínio. Há aqui a dúvida sobre se a Dinamarca pode participar com plenos poderes ou não no grupo de escrutínio, a par daquilo que poderá acontecer caso o Brexit venha a consumar-se efetivamente e, portanto, como ficará também a posição da Inglaterra, mas aqui o que estava em questão efetivamente e já estava nas reuniões anteriores e permanecerá, não fui à última, acho eu, mas permanecerá, é a questão da posição dinamarquesa e a questão da formulação de perguntas escritas, uma vez que tem que ser por consenso, não se chegou a consenso, foi mais uma vez adiada a questão. A par destas duas que vêm sendo tratadas em reuniões sucessivas e nunca concluídas, pôs-se uma outra que tem que ver com a representação do grupo de escrutínio no Conselho de Administração da Europol. Portugal, através da Sra. Deputada Isabel Pires, pronunciou-se dizendo que entendíamos que o mecanismo tem que ser rotativo, como é de resto nos demais, como acontece nos demais grupos desta natureza. É essa a nossa posição. Como não houve também consenso quanto a esta matéria, também ela foi novamente foi adiada e, portanto, é basicamente nisto que estamos, com questões sucessivas que têm que ser tratadas por consenso, não tendo sido consensuais, a ser adiadas novamente. Portanto, foi tão só o que se tratou nesta reunião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto se há mais alguma apreciação. Não havendo, damos então por apreciado o respectivo relatório, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva e ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Passamos, portanto, à ratificação das votações iniciárias sobre a proteção de dados. Pergunto se estamos em condições de ratificar as votações iniciárias que tiveram lugar no grupo de trabalho respectivo. Pedi atenção aos senhores deputados. Portanto, podemos dar por ratificadas as votações iniciárias do grupo de trabalho. Muito obrigado. Estão ratificadas. E passamos então a... agora temos já... exatamente... Podemos passar então ao ponto 7, que aguardava a chegada do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Temos é cá agora o representante.
Deixou a indicação do sentido de voto. Portanto, relativamente ao ponto 7, tínhamos um pedido do Sr. Deputado Luís Marques Guedes no sentido de autonomizar a votação dos artigos 195, 205 e 206A, que seriam votados em bloco, e depois votaríamos o restante articulado. É o 195, 205 e 206A. São os que dizem respeito à descriminalização. Portanto, votaríamos primeiro estes e depois o restante articulado. Vou então colocar à votação os artigos 195, 205 e 206A. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. E votaremos agora então o restante articulado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS. Sim.
Vai ser votado nas três votações seguidas. Pois. Uhum. É preciso que o Governo indique se retira ou não, mas isso ficará.
Vamos então passar ao ponto 6. No ponto 6, pergunto se estamos ainda em condições de tratar do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E a 191. Pois, sim. Portanto, a informação que tenho da equipa de apoio é que estaríamos em condições de passar à votação das propostas de lei 181, 182 e 191, sendo certo que, relativamente à proposta de lei 181, há apenas uma proposta de alteração do PSD. Se as senhoras e senhores deputados concordarem, passaríamos então... Portanto, 181... Portanto, procurando resolver o que parece. É, passemos daqui com um bocadinho mais de otimismo. Sim, ainda temos, hoje ainda podemos concluir mais umas coisinhas. Hã? Às 11. Em meia hora faz muita coisa. É. É. Portanto. Sim. Podemos votar então as propostas do PSD em bloco relativamente à proposta de lei número 181? Estamos então em condições de votar as propostas de alteração do PSD à proposta de lei número 181. Portanto, vamos votar as propostas de alteração em bloco e depois o restante articulado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado com o voto contra do PS. E do PCP, e temos também a indicação do voto contra do PCP. Vamos então votar agora o restante articulado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A seguir, então, víamos a proposta de lei número... Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça o favor. Contra. Muito bem. Portanto, está. Foi rejeitada, não é? Vamos então agora passar à proposta de lei número 182, que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, acolhidas as disposições da Convenção do Conselho da Europa, relativa ao tráfico de órgãos humanos. Portanto, não há propostas de alteração, portanto vou colocar a proposta de lei do Governo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. E E passaríamos então à proposta de lei número 191. Que determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985. Podemos dar aqui por reproduzidas as objeções habituais do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
A que eu me associo. Agora, para que fique registado.
A que se associa o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a título individual. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, para além das declarações individuais, com a abstenção do PSD e do CDS. Ora bom, podemos então passar agora ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. ainda há aí mais um, 1028, qual é esse?
1028, se tiverem condições, eu quero que este procedimento não se
dê. Não? Desculpa.
Ah. Este CDS.
Ah. Temos aqui um projeto de lei do CDS, o 1028, relativamente à competência do Tribunal da Propriedade Intelectual. Se tivermos em... Se estivermos em condições, podemos então votar. Faz o favor. Estamos em condições, senhora deputada? Portanto, começaríamos por votar as propostas de alteração do PSD. Em relação a elas, temos um pedido do PCP para autonomizar as alíneas C e K do artigo 11º, 111. Portanto, começaríamos por votar os artigos C, as alíneas C e K do artigo 111, da proposta de alteração do PSD, sim, e a sugerir mais... E poderíamos votar em bloco? C. A linha a linha? Muito bem. Então. C, G, H e K. É? Bom, vamos então fazer a votação uma a uma destas alíneas do artigo 111 da proposta de alteração do PSD. Quem, portanto, relativamente à linha C, quem vota contra? O PCP vota contra? E o PS? Artigo, vamos repetir a votação. Portanto, estamos a tratar da linha C do artigo 111, conforme a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Agora vamos passar à linha G, Quem vota contra? Temos o voto contra do PCP e do CDS e do PS e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bom, portanto, foi rejeitada com o voto favorável do PSD. A linha H, quem vota contra? Está rejeitado com o voto, com a mesma votação do, da linha anterior. E agora vamos votar à linha K. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Podemos então agora passar à votação do remanescente, do articulado remanescente. Sim.
Há mais propostas do PSD para entrar em vigor.
Sim.
Do PSD. Há uma proposta do PSD para sim. Entrar em vigor. E para o artigo preambular, se votar no fim. Se quiser votar no artigo 54, número 2.
Portanto, temos a proposta de alteração relativa ao artigo 54 do Bloco de Esquerda.
E 67.
E... Artigo 67. Sim. Pois as normas preambulares e revogatórias poderiam ficar para o final. Portanto, podemos votar as propostas, repito, do bloco, do artigo 54 e 67. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com o voto contra do PSD. Temos
normas preambulares das duas propostas do PSD e do Bloco.
Sim.
Para o artigo 1º.
Mas não são idênticas.
Não.
Portanto, vamos votar a... Não, falta propostas de alteração preambular do artigo 1º do PSD e do Bloco de Esquerda, quanto ao objeto. Portanto, sim. Ah, e para a norma revocatória. Portanto, vamos votar primeiro a proposta de substituição do PSD relativamente ao artigo 1º. Portanto, diga. Vamos então passar à votação da proposta da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada a proposta do PSD, tendo ficado prejudicadas as restantes. Do artigo 1º, claro. E temos a norma revogatória do Bloco, relativa ao artigo 3º. Ora...
Eu sugeria, no fundo, uma aprovação, uma fusão do PSD com o do Bloco. Ou seja, a logística do PSD com os números do Bloco.
Muito bem. Portanto, o artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E então agora vamos à norma revogatória do artigo 3º. Temos a proposta do Bloco de Esquerda, Vamos, portanto, votar a proposta do Bloco relativa ao artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PSD. Esta? Portanto, temos de votar agora a entrada em vigor no dia 1 de julho, conforme a proposta do PSD.
Se permitir formular oralmente uma proposta alternativa, que seria o primeiro dia do mês seguinte ao da publicação. Mas eu costumo pôr sempre primeiro dia do segundo mês subsequente à publicação. Para estas hipóteses. É melhor do que.
E então em que é que ficamos?
Ou 30 dias ou primeiro dia? Primeiro dia do segundo mês, para ser dia certo, que eu acho que apesar de tudo é preferível aos 30 dias, que é mais incerto. Portanto, primeiro dia do mês seguinte. Desculpa. Primeiro dia do segundo mês seguinte ao da publicação.
Sentem-se confortáveis com a proposta, com a formulação do deputado Pedro Delgado Alves? Sim. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Os parabéns, deputado. Ainda temos a linha F do projeto, sim, do projeto de lei. A linha F do número.
Do artigo
111. Exato.
Sim.
Portanto, recursos, decisões.
Está
prejudicado ou não?
Está porque passou ali.
Ah, certo. Portanto, então, não interessa. Então, estamos gostando da
pequena. Está tudo.
Não, está tudo, certo.
Está tudo.
É. Muito bem. Portanto. Está, não é? Pergunto então agora se relativamente à proposta da lei número 167. Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais. Sr. Deputado? Sim. Foi. Não, está esclarecido. Está ou não?
É F e D não ficaram prejudicadas, por isso que estas foram as duas rejeitadas. Era claro. Aquilo que eu achava. Estas duas. É F e D. É F e D que passam a D e H.
Portanto, temos as alíneas F e G.
Vão passar a G e H.
Que assumirão a ordenação nova, que não foram prejudicadas, portanto vamos votá-las em bloco. Quem?
São estas duas.
Sim? É. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora sim. A gente faz um intervalinho antes de chegar a senhora provedora.
Chegou a senhora provedora.
Já? Sim. Sobre os tribunais administrativos e fiscais, não há? Sim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Eu peço desculpa, estas novas alíneas F e G da proposta do CDS, o PSD abstém-se, porque tínhamos propostas com uma redação diferente, foram rejeitadas Esta não votamos contra, porque alguma coisa tem que cá ficar, mas não era exatamente assim que a gente queria. Portanto, abstemos nas alíneas F, F e G das propostas do CDS. E o resto dos diplomas, Sr. Presidente? Já está? Quem é que tem de estudar a gente aqui?
Andréia.
Acho
que é Andréia. Acho que é Andréia.
Então, se podemos dar por...
O ponto 8, Sr. Presidente. Sim, sim. As propostas de redação final, sim. Isso é melhor, adiar, Sr. Presidente.
E, portanto, fazemos um breve intervalo, fizemos a indicação que a senhora...
São 5 minutos.
...já se encontra no Palácio de Estambeço, mas deve ser que fizemos um breve intervalo...
5 minutos. Bem, isto também é seu...